Senhor presidente, senhores senadores, vamos aproveitar este momento em que, em razão da campanha eleitoral, o plenário do Senado está praticamente vazio, para uma reflexão sobre aquilo que eu denominaria de estratégia da mentira na tentativa de enganar a população e vencer a eleição. Há uma manipulação visível de números, de informações que distorcem a realidade. Quem se encontra no governo exercitando o poder se utiliza muitas vezes sem escrúpulo algum da máquina administrativa para forjar documentos que informam a sociedade sobre os destinos do país, e nem sempre com a sinceridade que se exige daqueles que respeitam a população do país. A manipulação dos dados por parte da candidatura oficial à presidência da República, a candidatura da senhora Dilma Rousseff, na atual campanha, alcançou um paroxismo após a recente divulgação, há poucos dias tivemos essa divulgação, de boletim de estatísticas pelo Ministério da Fazenda. Esse fato não foi devidamente registrado. Aqui no Senado, especialmente, não houve debate sobre esta providência do Ministério da Fazenda. O referido boletim inflou números e distorceu conceitos para enaltecer feitos do governo Lula e subestimar resultados de gestões anteriores, especialmente de Fernando Henrique Cardoso, que tem sido alvo constante, preferido, prioritário daqueles que tentam alvejar a oposição no país. Este boletim foi prontamente reproduzido e utilizado na campanha eleitoral. O assinte foi tamanho que o próprio Ministério da Fazenda recuou e reconheceu em nota que houve erros e impropriedades no boletim divulgado pelo ministro da Fazenda. Isso, no entanto, o fato de recuar e reconhecer as impropriedades e os erros não absolve. Aliás, a divulgação dos dados feita pelo próprio ministro, algo pouco usual na rotina da pasta, obedeceu a um minucioso cronograma de uma orquestrada agenda de eventos oficiais favoráveis e sintonizados à estratégia eleitoral do PT. As cifras divulgadas no Boletim da Fazenda, imediatamente reproduzidos e amplificados na página oficial da campanha de Dilma Rousseff, são ostensivamente incorretos e omitem dados para distorcer os resultados. Aliás, eu faço um parênteses para registrar algo que tem sido uma rotina no debate eleitoral. Quando a oposição ousa criticar o governo, prontamente, ao invés de responder à crítica com argumentos de conteúdo, afirma-se: mas o presidente tem 80% de aprovação popular. Primeiramente, é um índice relativo. Há controvérsias em relação a este índice. A manipulação de números em pesquisas de opinião pública no país vai se tornando uma verdade indesmentível.
Senador Álvaro Dias.
Na verdade, o país está dividido.
Me permite,
pois não, senador Rosário,
o brilhante pronunciamento que você faz para registrar nas galerias a presença dos alunos do ensino médio do Centro de Ensino Médio número 1 da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal.
Obrigado aí pela presença. Eu acho que esses jovens, especialmente, sobretudo aos jovens, deve o governo adotar uma postura de respeito maior e de sinceridade absoluta, não apenas em relação aos seus atos, mas também no que diz respeito às informações que procura transmitir como verdade absoluta. Eu fazia parênteses para ressaltar a estratégia que tem sido adotada pelos governistas de responder à oposição, sacando como se fosse uma arma mortal os índices de popularidade do presidente como resposta. Enfim, mesmo que esses índices sejam verdadeiros, não exime o governo de responsabilidade em relação a equívocos, eventuais falcatruas e ilegalidades praticadas. E, obviamente, não há por que não se valer de algo que é essencial na atividade pública: coragem para dizer. Aliás, Churchill é que dizia que esta é uma virtude essencial. Se não existe a virtude da coragem, as demais estão comprometidas ou defenestradas. Enfim, mesmo que seja verdadeiro esse índice de 80%, ele foi construído com base em que informação? As informações verdadeiras, todas elas, chegaram de forma completa a toda a população do país? É evidente que não. O marketing oficial adotado pelo governo para produzir popularidade é o marketing da verdade ou se utiliza da arma da mentira como capaz de distorcer fatos e convencer pessoas? Esta é a questão que se coloca. Tivesse o presidente 99,9% de popularidade, o nosso dever como oposição na tribuna desta casa seria contestá-lo em relação a informações repassadas ao povo brasileiro que não são compatíveis com a realidade que nós enfrentamos. Por isso, eu prossigo, senhor presidente. Esse boletim, que não é o único, mas é alvo da minha dissertação neste momento, falseia dados como, por exemplo, a taxa de crescimento da renda per capita atribuída aos mandatos de 95 a 2002, mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. O percentual informado de 3,5% nos 8 anos, que o texto descreve como praticamente estável, desconsidera o crescimento do primeiro ano do governo, que elevaria o percentual a 6,2%. Portanto, não é verdade o número apresentado. Déficit de transações correntes é passageiro, diz o boletim, e não compromete o crescimento. É o título ostentado nesse boletim sobre o desempenho do país nas transações de bens e serviços com o exterior. Os gráficos apresentados mostram tendência de piora desde 2005. A evolução do salário mínimo em dólares, exibida no boletim, aproveita a queda da moeda americana e produz um salto dos valores. É omitida a meta oficial para o superávit federal de 2,15% do produto interno bruto, que o governo não tem conseguido cumprir pela primeira vez nesta década, em que pese os recordes de arrecadação. A mistificação dos números foi a tônica dos pronunciamentos e da propaganda da gestão do presidente Lula durante todo este período. Em tempos de campanha, a prática se sofistica e ganha contornos ainda mais alarmantes. Em algumas ocasiões, inflar dados provocou dissabores ainda maiores. Recordamos que, em março passado, ao participar da solenidade de inauguração das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, a terceira inauguração, na verdade, a então pré-candidata do PT afirmou que a Petrobras deverá investir 85 bilhões este ano, o que obrigou a estatal a divulgar nota corrigindo a informação. A estatal ratificou para 79 bilhões. Ao tratar do tema inclusão digital, em maio, a candidata exibiu números de vendas de computador acima dos divulgados pelo mercado. Errou cálculos, supervalorizou o papel do governo na comercialização de PCs. Foi dito, em 2004, quando o programa foi criado, eram em torno de 5,5 milhões de computadores vendidos. Hoje, que eu falo é 2009, são 17 milhões de computadores comercializados. Isso é o que foi dito. Em relação à data e aos cálculos da candidata, o Computador para Todos foi criado no final de 2005. E, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, foram vendidos 12 milhões de unidades em 2009, 5 milhões a menos do que afirmou a candidata, sendo 30% por meio do comércio ilegal. Uma outra respeitada fonte apontou vendas de 11 milhões, portanto, menos ainda. O que se evidencia é a imprecisão de quase tudo o que é anunciado pela candidatura do PT. Ao se despedir da Casa Civil, por exemplo, em final de março, turbinou o número de empregos formais criados pelo governo em mais de 2 milhões de postos de trabalho. Como se fosse possível, num passe de mágica, criar 2 milhões de empregos. É o que se fez. Na retórica oficial, se cria 2 milhões de empregos num passe de mágica. O programa... Agora vamos para o PAC, né, que foi lançado em agosto. Foi lançado em agosto de 2007 pelo presidente Lula, com a meta de reduzir os índices de homicídio pela metade. Esse é o PAC da segurança. O PAC da segurança teve efeito quase nulo. Aliás, quase não, nulo mesmo, na contenção de crimes. Basta ver os números e nós chegaremos a essa conclusão. A maioria dos estados, inclusive no Distrito Federal, o número de assassinatos aumentou e não diminuiu. O crescimento da violência é visível, não há como contestar. Os números oficiais, inclusive, registrados pela Secretaria de Segurança Pública dos diversos estados da Federação, revelam esse fato, que é um fato alarmante, lastimável, mas que é real. Não há como contestá-lo. A marginalidade cresce, a violência se avoluma e as famílias se amedrontam diante desta realidade violenta do país. O programa tinha como objetivo chegar a 12 homicídios por 100 mil habitantes em 2010. O número ainda está em 25 por 100 mil, mesmo índice de quando o PAC foi lançado. Para a Organização Mundial de Saúde, mais que 10 por 100 mil é violência epidêmica. Portanto, tudo que for dito diferente desta realidade não é verdade. Não é verdade. É desrespeito a quem ouve. Todos os balanços do PAC foram maquiados e transformados em palanque da campanha eleitoral antecipada. Um dos artifícios usados para inflar os resultados do PAC foi somar o financiamento a imóveis usados. Esse tema é recorrente, nós já o abordamos aqui inúmeras vezes, creio ser desnecessário, inclusive, me alongar sobre ele. O PAC sempre foi definido por nós como uma sigla para o marketing oficial e se tornou no paraíso da corrupção, com obras superfaturadas, denunciadas inúmeras vezes pelo Tribunal de Contas da União. Apesar de serem consideradas essenciais para manter a conservação das rodovias, por controlar o peso dos caminhões, as balanças previstas no PAC ainda aguardam na fila. É mais um dado sobre o PAC. Dos 30 lotes previstos para serem comprados e instalados nesse período, de até 2010 e pós-2010, apenas 9 são classificados como concluídos pelo Comitê Gestor do Programa. O Brasil tem 5 anos para evitar um apagão logístico. Essa que é a conclusão. As obras do PAC paralisadas, as obras do PAC não iniciadas, as obras anunciadas e não iniciadas, ou aquelas que foram paralisadas por sobrepreço, por superfaturamento, enfim, em razão da corrupção, colocam o Brasil numa situação de precariedade em matéria de infraestrutura. Nós investimos muito pouco. Eu me lembro, tenho na memória, um dado que nos permite estabelecer um parâmetro de comparação perverso. Em 3 anos, de 2003, ou em 4 anos, de 2003 a 2007, o Brasil gastou cerca de 570 bilhões de reais no pagamento de juros e serviços da dívida pública. E investiu em obras de infraestrutura, nesse período, apenas 39 bilhões de reais. Veja a comparação. A distância entre um número e o outro número. Veja a insuficiência da aplicação de recursos em obras de infraestrutura. Não há como discutir ou contestar a afirmação de especialistas de que o país precisa investir cerca de 30 bilhões de dólares por ano em obras de infraestrutura para evitar um apagão logístico a médio prazo. E o Brasil investe isso em 3 anos ou 4 anos, 39 bilhões de reais, ou seja, estamos investindo, e esse percentual, esse parâmetro pode ser utilizado também nos demais anos, estamos investindo menos de 10 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Houve ano em que investimos apenas 6 bilhões de reais, uma execução precária, pífia, do orçamento da União. Os recursos consignados no orçamento não foram aplicados. Ao final do ano, ministros devolveram ao Tesouro Nacional por incapacidade de investir esses recursos. Portanto, o Brasil tem agora, diante desta situação, 5 anos para evitar um apagão logístico, caso o crescimento do país fique num patamar entre 4% e 5%, e há previsões até de que o país possa crescer mais do que 5% ao ano. Os investimentos na área portuária, por exemplo, que é uma das áreas caóticas no Brasil, os investimentos previstos para a área correm o risco de não dar conta das 265 obras avaliadas como gargalos, segundo estudos de portos brasileiros, diagnóstico, políticas e perspectivas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é, portanto, do próprio governo. Das 265 obras constatadas como necessárias, apenas 51 obras estão previstas no PAC. Isso não representa sequer 1/4 do valor necessário para atender às demandas.